Então, bem-vindos a mais um episódio de Conversas em Movimento, o podcast da Associação Marinha em Movimento. Hoje trazemos um tema essencial para o nosso dia-a-dia, a literacia financeira para todos. Vamos falar sobre como podemos gerir melhor o nosso dinheiro, planear o nosso futuro e tomar decisões financeiras de forma mais consciente. E para isso temos connosco o contabilista e formador Fernando Henriques Figueiredo, com mais de 30 anos de experiência na área da contabilidade e da gestão financeira. Doutor Fernando, muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite.
Boa tarde.
Fernando é natural de São Paulo,
sim,
mas escolheu a Marinha Grande para viver e desenvolver o seu percurso profissional.
Sim.
Correta?
Sim, corretíssimo.
É proprietário da empresa Calquitos e é formador no IFP desde 97. Colabora em auditorias externas com a Diocese de Leiria Fátima e é contabilista certificado da Santa Casa de Misericórdia. Está correta toda esta informação?
Tudo correto.
Ok. Fernando, é um prazer tê-lo aqui connosco. Muito bem-vindo à AMM.
Muito obrigado, o prazer é meu.
E então, para iniciarmos aqui este nosso podcast, vou-lhe fazer aquela pergunta que todos fazem. O que é afinal a literacia financeira?
Bom, literacia financeira, assim, muito simplesmente, podemos defini-la como dotar-nos de determinados conceitos básicos que vão nos ajudar no dia a dia a tomar as decisões que temos em mãos com o dinheiro que temos disponível. Pronto, tentar fazer de forma correta e mais sólida, tratando a saúde do nosso dinheiro e da nossa carteira, para não entrarmos aqui em derrapagens, em dívidas, em endividamentos. Pronto, é um pouco isso.
O que acha que é tão difícil para nós, realmente, este desconhecimento? Nós não sabemos trabalhar com o nosso próprio dinheiro, nós não temos essa noção. O que é
assim,
que passa connosco?
Todos recebemos o ordenado, sabemos tratar do ordenado, daquilo, das despesas do dia a dia. O problema está nos tempos que correm, aparecem-nos despesas inesperadas por vezes. Não fazemos contas, às vezes, com a subida da taxa de juros, não fazemos naquela situação, eu vou usar o cartão de crédito este mês, vou pagar as férias. Mas depois não contamos que o patrão pode atrasar o pagamento, pode-me cair um seguro que eu não coloquei numa planilha para ter ideia de quando aquele seguro vai cair na conta, e isso às vezes atrapalha um pouco a conta bancária das pessoas, levando a derrapagens. E óbvio, se eu tiver que fazer um empréstimo ou fazer um adiantamento de dinheiro em cartão de crédito para cobrir uma despesa que não contava, vai ter um custo. Então, esse custo as pessoas não contam, confunde logo as contas todas, pronto, e faz deslizar o orçamento.
Acha que mudou muito a nossa forma de gerirmos o nosso dinheiro de há 20 anos atrás, 15 anos atrás, para os dias de hoje? O que é que realmente mudou?
Mudou muito. Mudou, assim, antigamente nós tínhamos as coisas mais centradas, durante muito tempo as taxas de juros andaram ali muito estabilizadas, então tínhamos aquele valor, que sabíamos que a nossa prestação do crédito de habitação era aquilo, pronto, mas tínhamos também uma folga financeira com aquilo que trabalhávamos, pronto, havia, pronto, vá, falando de salários, as pessoas faziam algumas horas, algumas coisas, que a tributação era diferente do que é hoje, libertava mais dinheiro para as pessoas depois fazerem face a outras coisas que tinham na vida. Então, pronto, o dinheiro disponível era um, o dinheiro disponível hoje é outro. Mesmo até comissões bancárias, o uso abusivo às vezes de cartões de crédito, pronto, tudo isso tem um custo e as pessoas não estão acostumadas com esse custo. Muitas vezes é mais fácil, em vez de pagar com o cartão, que nós não sentimos o dinheiro sair, pagar em dinheiro. Para quem tem dificuldade em lidar com a conta bancária e saber fazer o controle, uma das dicas boas é: levante, pague em dinheiro. Sabe que só vai gastar aquilo que tem na mão. Não vai gastar mais do que aquilo. Pronto, é uma forma de gerir a antiga. Antigamente todo mundo recebia em dinheiro, poucas pessoas pagavam com multibanco, né? Eu lembro da minha mãe, até mesmo a minha sogra, ir à praça, elas iam com aquele dinheirinho, estava contado, era aquilo, e dava para tudo, ainda traziam as guloseimas para os filhos.
É verdade, então, ainda não lembro
mudou, disso. Mudou muito nesses últimos 10, 15, 20 anos, mudou muito. Praticamente o dinheiro passou a ser, em vez de formato físico, formato digital, ou dinheiro de plástico. E isso as pessoas não estão muito familiarizadas em fazer a sua gestão.
É verdade, é verdade. E acha que os portugueses cada vez estão mais conscientes desta importância de saber gerir bem o dinheiro? Acho que
bom, nós... É uma pergunta complicada, porque se formos analisar as gerações mais novas, muitos já têm interesse por literacia financeira, vão tentar saber de taxas de juros. Assim, eu vejo pela minha filha, quando ela casou há pouco tempo, e ela faz as continhas todas, mais o marido, antes de fazer qualquer coisa. Eles tentam cobrir todas as hipóteses. Pronto, é uma geração. A geração, vamos dizer assim, da minha geração, a sua e outros que são gerações mais velhas, muitos não têm esse hábito, têm até dificuldade. Pronto, não compreendem muitas vezes os conceitos e essa situação. Então, eu creio que faz muita falta a divulgação de literacia financeira em vários meios para atingir essa parcela da população que ainda é muito grande.
É, porque literacia financeira não é só saber fazer contas, também é saber onde aplicar melhor, não é?
Aplicar as poupanças, saber que taxas de juros, discutir a taxa de juros, conversar com o banco, a taxa de juros a pagar e a taxa de juros a receber, né? Pronto, fazer o aforro, às vezes não é a aplicação do banco que é a melhor, muitas vezes aplicações são feitas até em certificados de aforro, dívida pública, pronto, às vezes consegue uma taxa de juros mais simpática do que aquela que está no banco. Mas para isso a pessoa tem que compreender. E é o que falta muitas vezes. E acho que programas como este ajudam muito. Como não ouvir?
Nós temos, acho que, muita falta de um espaço em que nos apresentam as várias opções. Portanto, eu, se eu quiser fazer a aplicação, tenho que ir procurar em cada um dos bancos, em cada uma das instituições, em cada uma... Enfim, a informação também está muito dispersa, não é? Não há um espaço onde nós temos tudo e que nós podemos analisar tudo. Portanto, eu acho que faz muita falta uma plataforma dessas. Não sei, o que é que acha, Fernando?
Assim, faz uma, para ser mais simples, uma plataforma mais acessível como essa, dava muito jeito. Mas há meios de fazer isso. O Banco de Portugal disponibiliza alguma informação que as pessoas podem procurar no Banco de Portugal. É assim, e depois, não só o gestor bancário, assim, o aconselhamento com pessoas que trabalham na área financeira é essencial. Pronto, quer seja um contabilista, quer seja um gestor financeiro, quer seja uma empresa de consultoria de crédito. Não é? Pronto, às vezes, o falar com eles, pedir esse aconselhamento, vai esclarecer muitas das dúvidas e vai encaminhar para a maneira correta de fazer a sua poupança, o seu aforro.
Isso, se calhar é uma forma também mais isenta do que propriamente o gestor do banco, não é? Porque o gestor do banco vai sempre tentar aconselhar para
puxar a brasa os produtos
financeiros, não é?
Sim, vai puxar a brasa, a sardinha dele, e que muitas das vezes não é o melhor.
Quais são, aqui num tema que é os desafios e os vários erros comuns, quais são os erros financeiros mais comuns que costuma observar nas famílias ou nas pequenas empresas? Ou pequenas ou médias empresas?
Muitas vezes pedir crédito para pagar crédito. Se não for bem negociado, se não pedir um crédito para pagar um crédito que tenha, se não for bem negociado, vai ficar pior. Ok? Porque as pessoas muitas vezes olham a taxa de que é apresentada. Ah, é uma taxa mais baixa que a outra. E depois nós perguntamos assim, olha, mas isso é a taxa que o banco colocou, mas ele já colocou o spread? O que é o spread? Eu nunca ouvi falar nisso. Pronto, então temos que ver se o spread está associado. E depois, aquilo que na linguagem comum chamam de cavalas, que seriam as pequenas despesas, o pequeno imposto selo, pronto, aquelas taxinhas e taxocas que aparecem, estão ali todas computadas? Não. Então, não temos uma taxa final. Eu muitas vezes posso optar por um crédito que até me parece, vou ficar com uma prestação mais baixa, mas levo mais tempo a pagar, porque a prestação é diluída em mais tempo. A taxa de juros é simpática, mas depois o spread de toda a outra parte come aquela margem de lucro, aquela gordura que eu poderia ter para ficar do meu lado. Então, esse é um dos erros comuns, é não se observar realmente aquilo que se vai fazer numa troca de financiamento. Outra é o uso excessivo de cartões de crédito. Okay? Assim, as pessoas usam o cartão de crédito, devem pagar ao fim de 30 dias, não pagando ao fim de 30 dias, a taxa de juros que estará ali colocada, muitas vezes é o dobro daquilo que eu pagaria no financiamento bancário. E as pessoas muitas vezes não se apercebem disso. E depois parcelam o cartão de crédito quando chegou no fim do prazo. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar tudo, pago 10%, o resto eu vou pagar depois. Pronto. Já temos aqui um problema que vai depois começar a escalar, porque depois os juros vão acumulando, a pessoa... Ah, mas eu só devia X, mas tem mais os juros, agora devo mais Y. Pronto. Por isso que muitas vezes as pessoas recorrem à DECO, né, pronto, ao departamento da DECO, para fazer reclamações, para tentar resolver a situação, e muitos deles chegam a ter que fazer os pedidos de insolvência, né, derivada dessa situação. Porque não estão a rentabilizar aquilo que ganham e aquilo que podem ganhar se fizerem um pouco de pesquisa, de perguntarem, se informarem corretamente. Né? A desinformação que existe leva que então cometam esses erros. Os mais comuns são esses. É esse tipo de trocas.
Na sua opinião, desde a nossa crise de 2008, acha que esse tipo de problemas veio a agravar ou acha que já estagnou mais, que as pessoas já começam a ter um bocadinho mais de noção?
Assim, com a crise de 2008, e bem se lembra, tivemos aqui uma altura em que o crédito estava vetado, estava cortado, ninguém conseguia crédito. Então as pessoas tiveram aqui que fazer pela vida e pagar e renegociar e conseguir reformular créditos e pagar crédito. Então houve um desafogo depois desse aperto. Então as pessoas vão 2008, 2010, 2011, começaram a ter um desafogo. Quando começaram a ter um desafogo, a banca voltou à carga com... Ah, eu agora dou-te um cartão de crédito. Ah, olha, você não quer fazer aqui um financiamento para ir de férias. Ah, você não quer comprar um carro. Olha, você não quer comprar aqui um relógio. Você não quer comprar umas baixelas. Ou seja, quem não está informado volta a cometer o mesmo erro. Né? A oferta é muito grande. Assim, uma pessoa que tenha pouco conhecimento, não é? E que tenha, comece a sobrar algum dinheiro, não sabe o que fazer com ele, em vez de aplicá-lo, procurar alguém que o ajude a fazer essa aplicação, ele pensa, bom, eu vou de férias, o banco até está aqui dizer que me empresta 4 mil euros para eu ir de férias, a taxa de juros simpática e tal. Pronto. Já foi. Já derrapou, já sintam. Ou seja, a pessoa deve ir de férias com aquilo que tem disponível. Não vai pedir dinheiro ao banco para ir de férias. Há que fazer essa gestão. Se eu fizer essa gestão, nunca cometo esse erro. O problema é que em 2008 houve a grande crise, houve desemprego, as pessoas tiveram que reformular, melhorou e agora voltamos a entrar novamente nessa cavalgada de créditos, pré-créditos e mais créditos. Pronto, e a gente tem vindo a assistir muito isso.
Eu perdi a noção disso, não tenho a noção. Eu pensei que, e depois então, quando veio a pandemia, né, que tivemos todos ficar em casa, não podíamos gastar o dinheiro, toda a gente poupou dinheiro. Pronto, pensei que os últimos 5 anos, né, depois da pandemia, que pronto, tivesse voltado novamente a ficar melhor, mais contas poupanças, que era aquilo que se ouvia, né, que nunca as pessoas tinham tido tanto dinheiro para poupar, mas afinal, ao fim de 5 anos, acabamos por voltar sempre ao mesmo registro, né?
Exatamente, exatamente. É um problema cíclico.
E é sistêmico.
É recorrente. É recorrente, as pessoas acabam cometer os mesmos erros de X em X tempo, infelizmente. É o desconhecimento. A gente tem que entender que é o desconhecimento daquilo que está à frente. Pronto.
É a nossa própria cultura, né? A nossa própria cultura de consumismo, de vivência.
Sim, o consumismo desenfreado leva a problemas mais graves.
Ok. E como é que a educação financeira aqui pode realmente ajudar a evitar estes endividamentos excessivos das pessoas?
Sim. Nas escolas, pronto, ou então em associações, em outros lados, as pessoas participarem de ações de formação, de esclarecimento, retirarem dúvidas, ou seja, lerem é essencial. Pronto, há bons livros no mercado, pronto, é só procurar muitos bons livros, se aconselharem com boas pessoas que trabalhem na área, isso vai aumentar o conhecimento. Aumentando o conhecimento, há uma melhoria de tomada de decisão. Com essa melhoria de tomada de decisão, há poupança. Então aí eu começo a ter poupança e começo a fazer aforro aonde tenho que fazer. Não vou gastar o dinheiro na totalidade que me fica disponível, que é aquilo que as pessoas hoje em dia fazem, né? Gastam tudo. Depois o salário advira, vem o 13º mês, vem o subsídio de Natal, pronto, né? Mas não é assim. Hoje em dia não podem contar com isso. Né? Isso é, esse 13º mês, que é o subsídio de férias, e depois o 14º, que é o subsídio de Natal, é algo que vem a mais, para dar mais uma folga às famílias. Não é algo que eu deva contar para depois ir gastar e pagar dívidas. É como pedir a situação do reembolso do IRS. Pronto. Temos aqui uma situação simples, com as alterações que o governo fez nos últimos 2 anos, em que as taxas diminuíram nos meses de agosto e setembro. Se eu desconto menos, fico com dinheiro na carteira. Quer dizer que eu depois, à frente, terei que pagar imposto. Então, quando chega em abril, maio, quando se entrega os IRS, vem a conta para pagar. E eu estava acostumado a receber. Mas eu esqueço que eu fiquei com o dinheiro lá atrás, não é? Então, tenho que o pagar. Então, isso tem que ser informado. E muitas vezes essa informação também não é dada ao contribuinte, né, ou às pessoas em si, para que possam depois gerir a sua carteira, fazendo conta que vou ter que pagar imposto lá à frente. Pessoas acostumaram a ser reembolsadas. Na realidade, o futuro que se prevê é que os descontos feitos mensalmente cubram uma parte daquilo que teria que pagar e em maio eu não seja um recebedor de dinheiro através de reembolso, mas sim um pagador de imposto. Né? Pronto, vamos deixar de ser todos reembolsados para pagar imposto. Muitas vezes, se formos analisar os países lá fora, estamos a falar de França, Suíça, Alemanha, 90% das pessoas não recebem reembolso, pagam. E ficam com mais dinheiro na carteira porque a taxa de imposto é menor. E é uma situação certa, né? Ficam durante aquilo que precisam, que é o mês do dia a dia, os filhos na escola e tudo. Pronto, então eu tenho mais dinheiro. Claramente, no fim, certas contas e vamos pagar. É o futuro que se encaminha. As pessoas vão ter que começar a se adaptar a isso.
Passando aqui para as ferramentas e estas boas práticas, que hábitos simples é que nós podemos adotar para melhorar esta nossa saúde financeira? Já nos deu aí alguns exemplos. Mas assim, aquelas que acha que realmente são muito importantes para as pessoas.
Acho que a mais simples de todas e que ajuda realmente esquecer aqueles, anotar, fazer caderninhos, fazer... Não. Quem tem a vontade num computador, abre uma folha de Excel e põe lá. Recebo X. E na outra coluna, aquilo que eu pago, tudo que eu pago. E vou ver que, olha, peraí, falta dinheiro. Olha, não, o dinheiro chega, fica quase no vermelho. Olha, dinheiro sobra. Se sobra, o que eu posso fazer? Então, equacionar o que vou fazer à frente. Não é pensar num gasto futuro, é ver. Outra situação é rever os seus seguros, por exemplo, seguros. Normalmente, quando nós fazemos a compra de um carro, Ah, fazes o financiamento e a gente, mas tem que se fazer aqui um seguro. E tem que fazer um cartão de crédito. E a gente fica com aquele cartão de crédito. Assim, tu não precisa daquele cartão de crédito depois de ter o financiamento? Anula. Eu não vou precisar daquele seguro porque já tenho outro. Então, passado um período, peço anulação. Fazer essa situação de ver tempos a tempos a carteira de seguros que detém, né? Porque às vezes a gente fala com pessoas que têm 5, 6, 7 seguros de acidentes pessoais. Porque associou o crédito A, o crédito B, o crédito já acabou e ele continua a pagar o seguro. Então, há que rever essa situação. E se puser isso numa folha de Excel, ou se não estiver à vontade com o Excel, uma folhinha de papel, a moda antiga. O que eu recebo e o que eu vou gastar? Eu vou chegar à conclusão que eu tenho inúmeros gastos que até já são inúteis. Então, eu posso poupar dinheiro através daqui. São esses pequenos pormenores que as pessoas devem estar atentas. Outro é as faturas de telefone, faturas de água, luz e gás. Bom, não é por saltar da EDP para a Iberdrola, da Iberdrola para não sei quem, e por aí afora, que eu vou poupar dinheiro. Eu tenho que conseguir negociar aonde vou deixar o meu consumo de luz, por exemplo. A água é a câmara. A gente tem que saber poupar a água. Pronto. Saber onde é que eu estou a gastar mais, estou a gastar menos, se tem algum problema que tem que ser resolvido em casa. No caso do gás, procurar também quem lhe faz a melhor tarifa. Atenção às mudanças, não é mudar só. O que tem muito em voga e batem, por exemplo, na porta de casa. Ah, eu sou agente desta companhia. O senhor tem TV a cabo? Sim, senhor. É cliente? Ah, eu sou cliente tal. Ah, mas a gente faz um preço mais barato. Antes de mudar, faça conta daquilo que você tem. E que serviço realmente você tem? Porque quando mudar, o serviço prometido pode não ser igual. E aí, então, eu estou a pagar algo mais barato, mas que depois sai mais caro, porque eu preciso disto, disto e disto, e não o tenho. E tenho que contratar a parte. São essas situações que as pessoas devem ter mais atenção. Isso, realmente, se puserem num papel ou numa planilha do Excel, tudo que gastam e tudo que recebem, não falha muito. Ainda vão começar a ver que vai sobrar dinheiro. Não. O tempo é dinheiro, certo? O tempo é dinheiro.
Exatamente.
Nós perdemos tempo com coisas assim, às vezes, ínfimas. E uma delas é essas mudanças. Se eu fizer um estudo em casa primeiro, eu só preciso pegar a minha conta e ver o que é que tem na minha conta e depois vou comparar as outras. Eu acabo ganhando dinheiro não mudando. Porque eu sei que se eu mudar, depois no futuro acontece algo que... Assim, principalmente o gás e a eletricidade, pronto, são mercados livres. Então eles flutuam muito. Nós tivemos aqui uma altura, salvo erro, em 21 ou 22, se não me falha a memória, que o mercado da eletricidade flutuava vertiginosamente. Então, para dar um exemplo, empresas que pagavam 10, 12 mil euros de luz, de um mês para o outro passaram a pagar 20, 22, 25. Assim, um salto às vezes para o dobro. Por quê? Exatamente por causa do mercado. Assim, e chegamos à conclusão, assim, não adiantava ficar mudando de operador. Tínhamos é que fazer algo para melhorar o nosso consumo e encontrar uma companhia que nos desse garantia disto, claramente. Pronto. E depois calha sempre de fazer a pesquisa e encontrar uma empresa, fazer aquele contrato por 4, 5, 6 anos, muitas vezes, mas com um preço devidamente fixado, a gente veio poupar dinheiro. Voltamos a pagar aquilo que pagávamos, aí 10, 12 mil euros, pronto. Já não eram os 25 ou 26 ou 27 que andavam a pedir. Mas isso carece, às vezes, de pesquisar. E uma coisa é certa, nem mudamos de companhia, continuamos na mesma.
São as tais partes contratuais e também as nossas próprias alterações de hábitos do dia-a-dia também que fazem
sim.
Essas alterações. Agora saltando aqui um bocadinho para aplicações, hoje em dia há muitas aplicações e ferramentas da gestão financeira. São realmente úteis ou podem confundir ainda mais do que ajudar?
É assim, são úteis se a pessoa conhecer o tema e souber usá-las. Se a pessoa não souber usá-las, não conhecer, só vai confundir mais a pessoa. Isso, ponto assente. Né? Porque normalmente são ferramentas que elas estão, muitas delas às vezes estão interligadas com aquilo que nós fazemos. Pronto, e determinam rastros, determinam pontos críticos. Assim, e se a pessoa não souber que aquela variável mexe aqui ou mexe ali, ela põe aquilo e pensa que está fazendo a melhor das coisas e não.
Portanto, tem que ter a noção dessa linguagem, do que os termos significam, o que é que eles implicam. Sim. Portanto, é sempre melhor então estudar antes de trabalhar com essas aplicações, não é?
Sim, é melhor saber e conhecer os termos e daquilo que está a fazer do que se colocar a fazer sem saber, depois fica ali atrapalhado, perdido, acha que tem ali um resultado fantástico ou uma coisa fantástica e quando for na realidade ver, não, olha, até saiu mal.
Isso faz-nos entrar aqui no nosso último tema já, que é sobre a educação financeira mesmo, né? Na comunidade. Como formador e contabilista que o Dr. Fernando é, como vê o papel das instituições, sejam as escolas, as associações e as autarquias, na promoção desta literacia financeira? Eu, por exemplo, eu defendo, já há muitos anos que eu defendo que a literacia financeira devia ser dada desde o quinto ano, portanto, a estar nas escolas, já não digo na primária, mas a partir do quinto ano, já existir a literacia financeira. Também das associações que deveriam, as próprias câmaras. Como é que o Fernando entende esta base?
Eu acho que é fundamental. Pronto, a literacia financeira, nos tempos que vivemos, é fundamental, deve ser colocada na escola e também, para mim, a partir do quinto ano, com conceitos já básicos, o mais simples possível, para depois as pessoas irem evoluindo ao longo dos anos e vão entrando nos pontos e ferramentas mais pesadas, digamos assim. Mas é fundamental, quer sejam as escolas, as associações, a Câmara, o associativismo, pronto, digamos assim, em si, se mexer um pouquinho mais, dando a conhecer aos seus associados o que é a literacia financeira, quais são as ferramentas, o que é que podem fazer. Até pode existir alguma associação que crie um gabinete de apoio às pessoas que queiram tirar dúvidas. Pronto, se fizerem isso, ou a Câmara fazer isso, ou a Junta de Freguesia, tendo isso, é essencial. Vai realmente combater o desconhecimento que existe de literacia financeira, vai dar apoio e ajuda a muitas famílias e a muitas pessoas que precisam desse apoio para tomada de decisão, até às vezes na mudança de casa, ou seja ela arrendada, seja ela comprada, não é? Querem fazer a mudança no contrato de arrendamento, ou querem mudar a casa em que compraram para vender e comprar outra, também é preciso um estudo, é preciso saber se tem capacidade, se não tem capacidade. Assim, quem vende essas coisas, e quem vende o produto financeiro, ele quer vender. Ele vai arrumar as ferramentas e aquilo tudo de uma maneira tão linda que qualquer um compra, não é? Se não tiver informação. Se a pessoa depois tiver informação, vai pensar duas vezes, olha, não opto por isto, opto por aquilo. Para mim é melhor o ponto B do que o ponto A. Pronto. Mas isso, realmente, as associações, a Câmara, a Junta de Freguesia, as escolas, se tiverem mais divulgação, se der informação sobre isso, até criarem um gabinete para esse tipo de situação, a população de certeza vai agradecer e vai sair ganhando com essa ajuda.
Eu acho que isso é fundamental. E isso leva-nos exatamente aqui ao nosso evento, não é? Pronto, por isso é que nós aqui na Associação Marinha em Movimento estamos a proporcionar este debate. Acha que os eventos, então, como a Associação Marinha em Movimento, este evento que nós vamos fazer e que o Dr. Fernando vai participar, podem realmente fazer esta diferença? E se quiser já nos revelar um bocadinho daquilo que nos vai falar no evento.
Ou seja, já assanhando aqui o apoio daquilo que foi falado ainda há pouco, é essencial, acho que a Marinha em Movimento está fazendo um excelente trabalho colocando esse e outros temas na berlinda, para as pessoas pensarem, discutirem e procurarem maior informação. Né? É bom que as pessoas participem, não só ali, como também assistam depois o workshop. Pronto. O que eu vou falar? Pronto. É um tema, às vezes é muito chato, mas eu entendo que é crucial para a maior parte das pessoas, principalmente para quem gosta de trocar de carro, que é as mais-valias. Pronto. Assim, é um tema difícil, às vezes, de se explicar para quem não tem noção dessas situações. Pronto. Então, eu acho que vão surgir muitas dúvidas e vão tentar tirar muitas dúvidas sobre essa parte, porque as mais-valias, no caso dos imóveis, às vezes pode ser muito problemático se não for tratado antecipado. As pessoas depois apanham ali alguns sustos que não estavam a fazer.
É verdade, numa época em que estamos numa vertente de imobiliário, de compras e vendas aí completamente loucas, absurdas, a especulação de mercado. É verdade, é para quem compra e para quem vende, normalmente sobra sempre para cima deles, não é? Pronto, tudo isto. Acho que é fundamental, porque às vezes não adianta. Ah, eu vendi muito bem a minha casa, vendi muito bem o meu apartamento. E depois esquecem-se que realmente as mais-valias depois vão cair forte e feio sobre as nossas contas, não é? Diárias. E, portanto, eu acho que é fantástico e fabuloso este tema, realmente. E só quero agradecer em nome da associação ter aqui o Dr. Fernando Henrique aqui a ajudar-nos aqui a esclarecer, pelo menos, as dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos associados e dos cidadãos da Marinha Grande. Fernando, muito obrigado pela sua partilha. Obrigado. E pela clareza com que explicou todos estes conceitos. Por vezes parecem bastante complicados, até para nós, que às vezes a gente lida com isto, às vezes há coisas que a gente não consegue realmente entender. E antes de terminarmos, deixo aqui o convite para todos os nossos ouvintes. No próximo dia 15 de novembro, às 15 horas, vai correr então este debate e workshop sobre a literacia financeira para todos, no auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande, que vai ser uma excelente oportunidade para aprender, trocar ideias e começar a melhorar a nossa relação com o nosso próprio dinheiro. E se calhar não só com o nosso dinheiro, acho que mesmo com tudo, à volta.
Exatamente.
Fernando, quero deixar aqui uma última palavra aqui para os nossos ouvintes, não só uma mensagem final, como também, pronto, convite
vir assistir. Sim, é assim, não achem que o tema seja só mais um, não. Pensem realmente que é uma ferramenta que pode ajudá-los a poupar dinheiro e melhorar as vossas finanças. Por isso, olha, sábado, dia 15, compareçam em massa. Pronto. E façam as perguntas todas a mim e a minha colega, que vai lá aparecer também. Também é aproveitem.
Verdade. Vamos ter dois excelentes oradores sobre este tema e, portanto, as pessoas que todas as dúvidas, no lugar de colocar as dúvidas à DECO, venham ao nosso evento e coloquem as vossas dúvidas todas, questões, perguntas sobre
créditos,
investimentos, enfim, sobre tudo. Portanto, da minha parte, estas foi mais uma conversa em movimento e não se esqueçam então o evento dia 15 às 15 horas no auditório da Marinha Grande. Divulguem, participem e venham ter connosco e sobretudo aqui com os nossos oradores, com o Dr. Fernando Henrique, que estará aqui disponível para debater connosco. Da minha parte, muito obrigado, Dr. Fernando. Até
obrigado.
Sábado. E
até aos sábado.
Nossos ouvintes, até sábado também. Um bem-aja.
Obrigado.